Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Mana Rita, já pela minha carta, já pelas notícias de hoje, correu a ter comigo. Senhoras não deviam escrever cartas, raras dizem tudo e claro, muitas têm a linguagem escassa ou escura. Rita pedira-me notícias do leiloeiro, por lhe dizerem que ele morava no Caidete e adoecera gravemente de há dias. Como era meu vizinho, podia ser que eu soubesse dele. Foi o motivo da pergunta, mas esqueceu dizê-lo. Hesitei entre confessar a minha invenção ou deixá-la encoberta pela coincidência, mas foi só um minuto, nem isso foi um instante. Rita, minha irmã, não me ficaria querendo mal e acabaria rindo também. Ouviu a minha verdade, sem zanga, mas também sem riso. A razão disto é um pormenor que não vale a pena dizer miudamente e só o bastante para explicar a carta e a seriedade. Trata-se de contas entre ela e o finado, objetos que ela mandou vender, e não sabe se ele vendeu ou não, nem como a véu usou o dinheiro, bastará ir ao armazém. Há de haver escrituração donde conste tudo, promete acompanhá-lo amanhã. Ficou satisfeita, começou então a sorrir, depois disse-me os objetos que eram, quadros velhos, romances lidos. João comigo. Antes de irmos para a mesa, vimos passar o enterro do Fernandos. Teve a pachorra de contar os carros, a de mim, também eu os contava em pecano. Ela é que parece não haver perdido esse costume estatístico. O Fernandes levava 37 ou 38 carros. Deixo que esta questa pagina com o fim único de me lembrar que o acaso também é corregedor de mentiras. Um homem que começa mentindo disfarçado aldra caramente carana muita vez exato e sincero. Em caminho, Mana Rita contou-me o que já sabe da carta de Tristão e da resposta que Dona Carmo lhe mandou. Saiu. Dona Carmo leu-lhe as duas cartas. Tristão pede mil desculpas do longo silêncio de ano e lança a conta de tarefas e distrações. Ultimamente, já formado em medicina, foi em viagem a várias terras, onde viu e estudou muito. Não podendo escrever as viagens, contar-lhe-as a um dia se caver. Pede notícias dela e do padrinho, pede-lhes os retratos, e manda-lhes pelo Elo Correio umas gravuras, assim também bem lembrança do pá e da mãe que estão em Lisboa. A carta longa, cheia de ternuras e saudades. A resposta, disse-me Mana Rita, é quem tem tom verdadeiramente maternal. Não sabe, mostra-se magoada, é toda perdão e carinho. Só lhe faz uma queixa, e pedindo os retratos e do marido, não lhe mandasse logo o seu, o último dos seus, porque os antigos estão. Diz-me as coisas asas longas, lembra os tempos de infância e de estudo, e no fim insinua-lhe que venha contar-lhe as viagens. As gravuras são da casa Goupil. Rita esteve com ela no dia 15, entre 1 e 2 horas da tarde, depois que a viúva saiu de lá para a casa do tio desembargador. Apesar da separação destas e suas saudades, sentia-se alegre com a afeição que cresce entre ambas, e igualmente alegre com a ressurreição do afilhado. Chama-lhe reição por imaginar que o moço inteiramente os esquecera. Vi agora que não, e parecia-lhe a mesma alma daqui saída. Falando ou calando, tinha intervalos de melancolia, e de uma vez, acha Mana Rita que lhe viu apontar um lagrima, uma pequenina lagrima de nada. Smorte von Witt. Tão depressa enterrei o eloeiro como o esqueci. Assim foi que escrevendo o dia de ontem, deixei de dizer que no armazém do Fernandes achamos todos os objetos de Mana Rita não notados e vendidos, e o dinheiro à espera da dona. Pouco é recebê-lo oportunamente. Talvez não houvesse necessidade de escrever isto. A fica servindo à reputação do finado. Outra coisa que me esqueci sendo também bem, e mais principal, porque o ofício dos leilões pode acabar algum dia, mas o de amar não cansa nem morre. A culpa foi de Mana Rita que, em vez de começar por aí, só me deu a notícia no Largo de Francisco, indo a entrar no bonde. Parece que Fidelia mordeu uma pessoa, foram as próprias palavras dela. Sim, é alguém que anda mordido por ela. Não teve tempo de me dizer nada, trepar ao bonde o gondoimão de Esser, apertou-me a mão sorrindo, e disse adeus com os dedos. Esta manhã, como eu pensasse na pessoa que terá sido mordida pela viúva, veio a própria viúva ter comigo, consultar-me se devia curá-la ou não. Achei-a na sala com seu vestido preto do costume e enfeites brancos, fi-la sentar no canapé, sentei-me na cacadeira ao lado e esperei que falasse. Aconselheiro, disse ela entre graciosa e séria, que acha que faça. Que caso eu fique viúva? Não zombo, minha senhora. Viúva não lhe convém, é um ver verde, casada sim, mas contentam quem, a não ser comigo? Peguei-lhe nas mãos, e enfiamos os olhos um no outro, os meus a tal ponto que lhe rasgaram a testa, a nuca, o dorso do canapé, a parede e foram usar no rosto do meu criado, única pessoa existente no quarto, onde eu estava na cama. Na rua apregoava a voz de que eu quase ia todas as manhãs. Vá, vassouras, vá espanadores. Compreendi que era sonho e achei-lhe graça. Os pregões foram andando, enquanto meu José pedia desculpa de haver entrado, mas eram 9 horas passadas, perto de 10. Fui às minhas abluções, ao meu café, aos meus jornas. Alguns destes celebram o aniversário da Batalha de Tuiuti. Isto me lembra que, em plena diplomacia, quando lá chegou a notícia daquela vitória nossa, tive de dar esclarecimentos a alguns jornalistas estrangeiros sequiosos de verdade. 20 anos mais, não estarei aqui para repetir esta lembrança, outros 20, e não era sobrevivente dos jornalistas nem dos diplomatas, ou raro. Muito raro ainda 20 e ninguém. E a Terra continuará a girar em volta do Sol com a mesma fidelidade às que os regem, e a batatalha de Tuiuti, como o pio das terumbilas, como de Hiena, bradará do fundo do abismo aquela palavra da prece de Renan. Ó Esmo, tu és o Deus único. Aí fica um desconcerto acabando em desconsolo, tudo para anotar pouco mais que nada. Posso dizer com Dom Francisco Manuel. Eu de meu natural sou miúdo e prolixo, o estar só é a melancolia, que de si é cuidadosa. Aí deixo uma página feita de duas, ambas contrarias e filhas da mesma alma de sexagenário desenganado e guloso. Ao cabo, nem tão guloso nem tão desenganado. Conversações do papel e para o papel. Aqui ficam os sinais do sujeito Morvilla Viúva Noronha. 28 anos, solteiro, advogado do Banco do Sul. Donde lhe vieram as relações com o gerente Aguiar, boa feição, boas maneiras, acaso tímido. É filho de um antigo lavrador do norte que reside agora no Recife. Dizem que tem muito talento e grande furo. Chama-se Zorrio. Esteve no Flamengo, na noite de 14, primeira reunião do Aguiar. Não vi nada que fizesse suspeitar a inclinação que se lhe atribuo. Mas parece que Gentanhão lhe queria, e a paixão é crescente. Continua a véua em casa do desembargador, onde a conheceu. Quem sabe se não sei dar-lhe um noivo, e Mana Rita perde a aposta que fez comigo. Fidelia pode muito bem casar sem esquecer o primeiro marido, nem desmentir a afeição que lhe teve. Ontem, na reunião do Aguiar, pude verificar que o jovem advogado está mordido pela viúva. Não tem outra explicação, olhos que lhe deita, são daqueles que nunca mais acabam. Realmente, é tímido, mas de uma timidez que se confunde com respeito à adoração. Se houvesse dança, ele apenas lhe pediria uma quadrilha, duvido que convidasse a valsar. Conversaram alguns minutos largos, e por duas vezes, e ainda assim foi ela que principalmente falou. Osório gastou mais do tempo em mirá-la, e fazia bem, porque o gesto da dama era cheio de graça, sem perder a tristeza do estado. Também eu lhe falei o meu pouco, à janela. Ambos éramos de acordo uma baiana no mundo que vença do nosso Rio de Janeiro. Eu não vi muitas, disse ela, mas nenhuma achei que se aproxime desta. Sobre isto dissemos coisas interessantes, ela ao menos, mas estou que também eu. Quis perguntar-lhe se nos mares que percorreu viu algum peixe semelhante àquele que anda agora em volta dela, mas não há intimidade para tanto, e a cortesia opunha-se. Conversamos da cidade e suas diversões. Não vai a teatro, qualquer que seja, nada sabe de dramas nem de óperas, não insisti no assunto. Apenas me servi da segunda parte, a parte lírica, para lhe falar dos seus talentos de pianista, que ouvira gabar muito. O são impressões de amigos, respondeu sorrindo. Pois confessou-me que há muito não toca, e provavelmente esquecerá o que sabe. Talvez não fosse sincera nesta conjetura, mas tudo se há de perdoar ao ofício da modestia, e ela parece modesta. Guiei a conversação de modo que mais ouvisse que falasse, e Fidelia não se recusou a essa distribuição de papéis. Disse pouco de si e muito da gente a Guiar. Neste ponto falou com algum calor, não me deu coisas novas, mas o que sentia dos dous foi expresso com alma. Contou-me até que entre Dona Cármamo e a mãe dela achava semelhanças que lhe faziam lembrar alguma vez a finada, ou seria simplesmente a afeição em que aquela lhe tem. Enfim, separámo-nos quase amigos. Não repete a gente a Guiar o que a seu respeito ouvi a viúva Noronha. Falei a Dona Carmo nos talentos musicais da moça, e ela me confirmou que a viúva está disposta a não tocar mais. Se não fosse isso, pedia-lhe que nos desse alguma coisa. Ao que eu respondi, a própria unha arte a convidarão de ir a tocar em casa a sós consigo. e pode ser, em todo caso. Não a convidarei a tocar aqui. O aplauso podia avivar-lhe a saudade ou, se a distraze dela, vir a diminuir-lhe o gosto de sofrer pelo marido. Não lhe parece que ela é um anjo? Achei que sim a mais, se me fosse perguntado. Dona Carmo crê na reconciliação dela com o pai. E nem por isso receia perdê-la. Fidelia saberá ser duas vezes filha, é o resumo do que lhe ouvi, sem entrar em pormenores nem na espécie de afeição que lhe tem. Do que ela me disse acerca do gosto de sofrer pelo marido, concluo que a senhora do Aguiar é daquelas pessoas para quem a dor é coisa divina. Acaba hoje o mês. Maia também cantado na nossa poesia como mevas das flores e aiás todo o ano se pode dizer delas. A mim custou-me bastante aceitar aquelas passagens de estação que achei em terras alheias. A viúva Noronha, ao contrário, pelo que me disse na última noite do Flamengo, achou deliciosa essa impressão lá fora, apesar de nascida aqui e criada na roça. Há pessoas que parecem nascer errado, em clima diverso ou contrário ao de que precisam, se lhes acontece sair de um pé para outro é como se fossem restituídas ao próprio. Não serão comuns tais organismos, mas eu não escrevi que Fidelia seja comum. A descrição que ela me fez da impressão que teve Lafra com a entrada da primavera foi animada e interessante, não menos que a do inverno com seus gelos. A mim mesmo perguntei se ela não estaria destinada os gelos às flores pela ação daquele bacharel Osorio. Ponho aqui a reticência que deixei então no meu espírito. Este mês é a primeira linha que escrevo aqui. Não tem sido falta em materia, ao contrário. Falta de tempo também não. Falta de disposição é esse véu. Agora, a matéria sobra. Antes de mais nada, Osorio recebeu carta do pai, pedindo-lhe que o fosse ver sem demora, está doente e mal. Osorio preparou-se e embarcou para o Recife. Não fez logo, logo, parece que a imagem de Fidelia o prendeu uns 3 dias, ou porque se não pudesse separar dela, ou por temor de a perder às mãos de terceiro, ambas as causas seriam. Os pais fazem muito mal em adoecer, mormente se estão no Recife, ou em qualquer cidade que não seja aquela onde os filhos namorados vivem perlo das suas damas. A vida é um direito, a mocidade outro, perturbá-os é quase um crime. Se eu tenho podido dizer isto ao Osorio, talvez ele não partisse, acharia na minha reflexão um eco do próprio sentimento, e escreveria ao pai uma carta cheia de piedade. Mas ninguém lhe disse nada,